agora na Rádio UFSCar.
Papo de Geronto.
Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Amigos da Rádio UFSCar, estamos dando início ao programa Papo de Geronto, que se destina a trazer informações sobre o processo de envelhecimento brasileiro e mundial, visto que o mundo envelhece e o Brasil envelhece com muito mais rapidez, fazendo com que em pouco tempo nos tornemos o sexto país mais envelhecido do planeta, o que faz com que o tema envelhecimento seja muito importante para ser discutido. Alô, amigos da Rádio UFSCar. Dando continuidade ao nosso programa Papo de Geronto, hoje entrevistamos a doutoranda e gerontóloga Isabela Thaís Machado de Jesus. Ela é a primeira gerontóloga com registro em carteira no Brasil. É uma profissão tão nova e tão relevante para conduzir o processo de envelhecimento populacional do Brasil, que é um fator que acontece com muita rapidez. Ela é uma pessoa que tem uma importância histórica, porque é a primeira gerontóloga formada no Brasil com registro em carteira. E, doutoranda Isabela Thaís, a gente, no primeiro programa, tentou esclarecer o que é a gerontologia, porque muitas pessoas não conhecem, né? E hoje a gente vai pedir para você esclarecer para a gente o que faz o profissional gerontólogo, qual é a atividade principal.
Bom dia a todos, os ouvintes da Rádio UFSCar, muito agradecida pelo espaço, essa abertura para virmos falar da gerontologia, o profissional gerontólogo, falar de todas as condições da pessoa idosa, né? Muito agradecida. Bom, o profissional gerontólogo, ele é um profissional novo no mercado de trabalho, né? E a formação dele se dá para ele ter habilidades e competências para atuar na gestão de espaços, serviços tanto da área da saúde quanto serviço social e também serviços de ONG, enfim, instituições filantrópicas, né? Em todas as suas áreas de atenção, que atua ali com o processo do envelhecimento, com a gestão de serviço para a pessoa idosa nas suas melhores formas de adaptação. Então, como o Luiz disse, eu tive uma experiência no terceiro setor, né, que foi a gestão de um espaço de convivência intergeracional. Então, a gente não trabalhava somente com a pessoa idosa, mas sim com as crianças e com os adolescentes, já que pudessem ter a ideia de como que iria dar esse processo do envelhecimento dele com a melhor qualidade de vida possível, e a gente verificar as melhores adaptações e condições para essas pessoas se unirem no mesmo espaço.
Que bacana. E Isa, a convivência intergeracional, ela é importante para o desenvolvimento e preservação da saúde do idoso, né?
Com certeza. Foi uma experiência muito rica, que a criança, quando ela vê o idoso, é justamente o que a professora havia dito antes, né? A gente tem um pressuposto que o idoso, ele já está inativo, que ele tem uma certa dificuldade para fazer as coisas, e foi realmente o contrário. Foi uma troca de experiência, né? O idoso ensinando essa criança ou esse adolescente a fazer algo e vice-versa. Claro que a gente teve as dificuldades, né? Mas isso foi tudo uma questão de realmente a gente adaptar todo esse espaço e a gente trabalhar com a sensibilização em ambas as partes, cada um respeitando o seu tempo e o seu espaço.
Isabela, existe necessidade de muitos profissionais no mercado face ao crescente envelhecimento da população e número de elevado de idosos, né, na população? Precisa de muitos gerontólogos para cuidar dessa população?
Sim, com certeza. Como os dados anteriores foram passados, a gente está numa população que está envelhecendo, né, e tende a crescer o número de idosos futuramente. Então, há sim uma necessidade da gente ter profissionais, né, que são aptos para ver o idoso em suas diferentes dimensões. Então, por exemplo, se a gente tem um profissional fisioterapeuta, ele vai tratar uma certa condição da pessoa idosa. O profissional gerontólogo, ele vai ver o idoso naquela dificuldade, talvez, que ele tenha, mas a gente vai olhar outros aspectos também. Por exemplo, como será que está sendo o lar desse idoso, a casa desse idoso, se ele tem todas as adaptações necessárias ou não. Será que esse idoso tem uma família próximo dele? Como que é esse suporte que esse idoso recebe? Como que é a condição do idoso lá no local que ele vive, no bairro que ele vive? Será que ele tem... É acessível um espaço para ele de saúde, um espaço social, né? Uhum. Enfim, a gente verifica o idoso em diferentes aspectos, né? Para que ele possa ser o mais acessível possível em todos os serviços que a sociedade oferece.
E agora uma curiosidade minha, acho que de muita gente. Qual a diferença de gerontólogo e geriatra?
Uhum. As pessoas confundem bastante, né? Com certeza, mesmo porque... O nome das profissões são muito próximas, né? Mas é importante a gente esclarecer que o geriatra é a pessoa que fez medicina e fez uma especialização em geriatria. Então, ela vai cuidar das condições clínicas da pessoa idosa, as condições patológicas, né? O gerontólogo, a gente também estuda a parte de condição clínica do idoso, as doenças, enfim. Mas, por exemplo, a gente não pode fazer um receituário para o idoso, pedir um exame, nada disso. A gente vai verificar outras formas, né, que esse idoso possa viver com qualidade, né, mas não entrando na área dos outros especialistas. Entendi. A gente tem uma visão geral dessa pessoa idosa.
Agora, Isabela, cuidar do envelhecimento começa a partir dos 60 anos, que no Brasil o idoso é considerado a partir dos 60, ou começa antes? Como é que funciona isso? O gerontólogo trabalha a partir de que momento nessa questão?
É importante só ressaltar também que a gente envelhece a partir do momento que nós somos gerados. Né? Então, a partir do momento que nós somos gerados e nós nascemos, esse cuidado já tem que ser ao longo da vida. Uhum. Né? Então, por exemplo, as pessoas falam, quando eu fizer 60 anos eu vou fazer a prática de atividade física, vou melhorar a minha alimentação, né? Esse processo tem que ser durante a vida toda, né? Porque talvez quando chegar lá na velhice, algumas condições ficam difíceis para elas serem reversíveis, né? O processo do envelhecimento, né? Não dá para a gente reverter isso, né? Mas tem como a gente adaptar a outras condições. E é também importante também a gente ressaltar que não é somente o profissional gerontólogo, né? Ou um outro profissional, ou uma universidade, né? Seria ideal que todos nós tivéssemos essa sensibilidade do envelhecimento, né, dentro da nossa casa, né, porque todos nós estamos passando por esse processo.
A responsabilidade é de todos,
exatamente.
Né?
Exatamente.
A família é um contexto importante no trato dessa questão?
Com certeza, a família, né? Todos nós somos todos importantes nesse processo. Né?
Você acredita que a gerontologia, ela tem muito campo para desenvolvimento ainda? O profissional gerontólogo de hoje vai ser diferente do profissional gerontólogo de amanhã?
Com certeza, mesmo porque todos nós somos heterogêneos, né? Então a gente hoje a gente lida com uma característica de pessoas idosas, daqui 10 anos, 20 anos, né? Talvez a gente tenha um outro perfil de pessoas idosas, então a gente vai nos adaptando para melhor atender essa população.
Isabela, qual seria o perfil ideal do idoso? Qual seria o idoso ideal? Vamos pensar no mundo ideal, né? Seria o ativo, aquele que estuda, aquele que vai atrás dos sonhos, né? O idoso ainda se permite sonhar, ele se permite avançar na vida e realizar coisas que ele não fez quando era jovem, né?
Com certeza. Digamos assim, ao meu ponto de vista, a gente não tem um idoso ideal, aquele idoso formado, né? A gente tem os idosos que consigam fazer as suas atividades dentro do seu contexto, né? Claro que todos eles sonham, todos eles têm vontades, têm desejos, e nós que somos os profissionais estamos aqui para orientá-lo na melhor forma possível, no que ele possa fazerem das suas conquistas, né?
Então, essa questão de envelhecimento ativo, que seria talvez uma condição desejável aos idosos, né? Ela começa com a educação, né? Existe a preocupação do gerontólogo em criar uma cultura de educação gerontológica na sociedade?
Assim, todos os espaços que nós vamos, a gente sempre tenta sensibilizar, né, os profissionais que estão ali naquele espaço, os próprios usuários do serviço, né, levando, né, sempre a informação de que todos nós estamos envelhecendo, né, quais são as melhores condições para a gente se dar esse processo de envelhecimento. Então, nós estamos nesse processo de sensibilização, né, de levar... que as pessoas possam vir a conhecer que tem uma graduação sobre gerontologia, que tem um profissional gerontólogo, e o que também nós podemos fazer, no que nós podemos atuar. Então, é um processo que ainda está sendo construído.
E você acha que a sociedade está preparada para ter essa visão de educação com relação ao envelhecimento? Existe a preocupação social?
Sim, existe a preocupação, né? E pelas as experiências, pessoas têm sido, os espaços, né, que atendem pessoas idosas, têm sido receptivos, né, com isso que está ocorrendo, né? Mesmo porque não é a gerontologia que está apresentando isso, né? Não é a Universidade Federal ou a USP, que é a outra graduação que nós temos, não somos nós que estamos apresentando, olha, né, temos idosos aqui. É o próprio processo aí, demográfico, né, que os países estão apresentando esse perfil hoje.
Certo. Isa, no município de São Carlos, o idoso que precisa de algum tipo de serviço público, quais são os órgãos existentes aqui que ele poderia procurar para ter algum tipo de amparo na questão de saúde, na questão social? Você pode nos falar?
Todos os serviços públicos, né? Se a gente fala, por exemplo, na área da saúde, né? Que a porta de entrada para o usuário, então a gente tem as unidades básicas de saúde dentro do SUS, né? No SUAS, que é o nosso sistema de assistência social, nós temos os CRAS, né? Que estão no bairro. Então, todos esses serviços, eles também...
O que é a CRAS?
É Centro de Referência de Assistência Social.
Ah, tá.
É uma porta de entrada também para as pessoas, né, dentro do nosso sistema de assistência social, onde as pessoas vão buscar algum tipo de benefício, orientação, né, enfim. Então, todos esses serviços estão aptos também para orientar a pessoa idosa. Né? Isso a gente falando, né, em termos de serviços básicos. Depois tem os outros de alta complexidade, que esses idosos são encaminhados. Mas o idoso... também pode ir até o Conselho Municipal do Idoso, que é o CMI. Ele também pode ir no Centro de Referência do Idoso, né? Todos esses serviços também orientam o idoso no que ele precisar, ele tiver alguma necessidade.
Ah, que ótimo, Isa. Bom, Isabela, a gente gostaria de agradecer a sua participação e torcer para que você continue na sua caminhada. E eu sei também que você participa de um importante estudo aí, né, no município de São Carlos, na prospecção da fragilidade, né? Eu queria que você desse o seu recado aí sobre esse estudo, né? E o que você quiser falar, fique à vontade.
Ah, tá, muito obrigada. Como eu estou no doutorado, eu tive uma experiência estudando a fragilidade, né? Que é uma síndrome que acomete as pessoas idosas, né? Então, a gente estudou esse desdobramento nos serviços de proteção básica dentro da assistência social, e hoje nós estamos verificando essa mesma condição, mas na saúde, né? Que é esse estudo que nós estamos em desenvolvimento na região do Cidade Araci, com os idosos de lá. Então, é um estudo bem amplo, né? A gente é um PPSUS, que é um projeto de pesquisa para o SUS, né? Que aí a médio e longo prazo a gente possa conseguir melhorias e outros tipos de ações dentro do nosso sistema de saúde para as pessoas idosas.
Então, as pessoas do Araci estão convocadas aí a participar do seu
com certeza,
projeto?
Quando formos no domicílio desse idoso, né, a gente gostaria muito que ele pudesse nos receber, né, novamente, para a gente fazer aí todas as nossas perguntas sobre a sua saúde, enfim. São diferentes condições que nós estamos verificando.
Tá ótimo. Isabela, muito obrigado pela sua participação. E as portas sempre estarão abertas para você divulgar o seu trabalho, suas pesquisas. E muito obrigado.
Tá, eu agradeço, né, e até uma breve oportunidade. Obrigada.
Valeu. Amigos do Papo de Geronto, a seguir daremos algumas sugestões como tornar o ambiente mais seguro e aconchegante para o idoso. No ambiente doméstico, existem muitas enrascadas que pode fazer com que o idoso se acidente, causando uma fratura ou algum acidente. Com relação ao piso, o piso deve ser antiderrapante, sem mudanças de nível. Evite presença de tacos soltos, assoalhos escorregadios, polidos e encerados. Evite pisos muito desenhados, estampados ou coloridos, pois dificultam a percepção da profundidade. Tapetes. Evite tapetes soltos e com bordas altas. Coloque o uso do tapete, se for necessário, um adesivo antiderrapante, ou dê preferência para tapetes antiderrapantes. Iluminação. A iluminação deve ser adequada de forma a evitar sombras e reflexos. Dê preferência à luz fria e global. É recomendável deixar uma luz acesa durante a noite, por exemplo, um abajur ou uma luz no corredor. Interruptores. Os interruptores de luz devem ser distribuídos em vários lugares no mesmo cômodo, de fácil acesso e de preferência com botões deslizantes. Banheiro. O banheiro deve ter piso antiderrapante ou possuir faixas antiderrapantes. Pode-se fixar barras de apoio próximos ao vaso sanitário e no boxe. Dê preferência às torneiras de uma forma reta e sempre observe a temperatura da água. Se necessário, utilize cadeiras ou bancos de apoio no local do banho. Janelas. As janelas devem possibilitar boa ventilação e, se necessário, apresentar dispositivos de proteção, como, por exemplo, grades ou redes. Escadas. As escadas devem ter corrimão de cor contrastante com a parede e possuir iluminação adequada no topo e na base. Corrimão de empunhadura arredondada é recomendável. Assinalar claramente os degraus utilizando faixa adesiva colorida e antiderrapante. Cozinha. Na cozinha, as prateleiras e os armários devem estar a uma altura acessível. A mesa e as cadeiras devem garantir a estabilidade e o apoio. Mobília. A mobília deve ser disposta de forma que os caminhos fiquem livres, facilitando a circulação. Os cantos devem ser sempre arredondados. Portas. As portas devem ter no mínimo 90 centímetros de largura para permitir a entrada de dispositivos de ajuda, como, por exemplo, cadeira de rodas. As portas devem abrir para áreas de circulação. Manter sem trancas as portas internas para proporcionar maior segurança. Maçanetas. Dê preferência às maçanetas tipo alavanca. Maçanetas arredondadas dificultam o manuseio. Recomendações gerais. Para garantir uma maior segurança, o idoso deve evitar andar de meias ou com calçados mal ajustados. Dê preferência às roupas mais confortáveis e de fácil uso, de colocar e retirar. Pode-se substituir botões e zíperes por velcros. Caso o idoso more sozinho, garanta que alguém passe ou telefone à casa dele, pelo menos uma vez por dia. Toda pessoa precisa de um ambiente que ofereça segurança, conforto e privacidade. Este ambiente deve ser constituído ou adaptado para prevenir acidentes, aumentar a independência do idoso e tornar as atividades do dia a dia mais segura. No entanto, qualquer modificação deve ser realizada de acordo com o desejo do idoso ou com o consentimento deste, além de uma análise prévia da necessidade dessa pessoa e das possíveis adaptações a serem realizadas no ambiente. Nesse sentido, um profissional deve ser consultado para as adaptações. Mitos e verdades em relação ao envelhecimento. Homens e mulheres envelhecem do mesmo jeito. Esse é um mito que comumente vê-se comentando no dia a dia, o que é muito falso. A velhice é um fenômeno feminino, visto que as mulheres tem uma expectativa de vida maior do que os homens. Nos países desenvolvidos, a vantagem varia de 5 a 8 anos. No entanto, as mulheres têm saúde mais precária do que os homens e são vítimas de osteoporose, diabetes, hipertensão, incontinência urinária e artrite. Os homens adultos estão mais expostos às doenças cerebrovasculares, cardiovasculares do que as mulheres, mas só depois dos 50 anos. O risco das mulheres torna-se cada vez mais parecido com os homens quando elas também atingem a idade de 50 anos. Há motivos biológicos para a maior longevidade das mulheres, mas os homens são mais expostos aos efeitos deletérios do trabalho, da violência, de acidentes, da pneumonia, ataque cardíaco e do alcoolismo. Em todo o mundo, e principalmente nos países em desenvolvimento, as mulheres são discriminadas no trabalho e na educação, têm menos oportunidade do que os homens e tendem a ser mais pobres na velhice, o que causa na mulher um sofrimento maior do que os homens no processo de envelhecimento, porque elas vivem mais do que os homens, porém sofrem mais do que os homens. Amigos ouvintes, o programa de hoje tem como referência bibliográfica o livro Palavra-chave em Gerontologia, de Anita Liberalesso Neri, terceira edição. Também tem o Centro de Orientação ao Idoso e Seu Cuidador, um órgão da Universidade Federal de São Carlos. Este foi o programa Papo de Geronto aqui na sua Rádio Fiscar, a rádio que você escuta diferente. Você pode interagir conosco através do Facebook, que é facebook.com/papodegeronto. E também temos um podcast no site da rádio, que é radio.ufscar.br, onde você pode ouvir novamente o programa, ou você que chegou no meio aí da nossa conversa, você pode chegar lá depois e ouvir, tá bom? Eu sou Luiz Eduardo, espero contar com a sua preciosa audiência em nosso próximo programa, aqui na Rádio Fiscar. E estamos aqui à sua disposição. Interaja conosco. Muito obrigado.
Projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. E vida de galo, povo marcado e povo feliz. E vida de galo, povo marcado e povo feliz. Tempo confortável, a vigilância cuida do normal, os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada, a única velhice que chegou. Demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. E vida de galo, povo marcado e povo feliz. E vida de galo, povo marcado e povo feliz. Da ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos idos, contemplam essa vida numa cela, esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. Noé, o dirigível, não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Vida de galo, povo marcado e povo
Este foi mais um programa apresentado pela Rádio UFSCar. Continue na 95,3 FM e escute diferente.